Então. Mas Moshe Rabbeinu está escrito que ele não envelheceu. Não sei se não tinha cabelo branco. Mas está escrito que ele não ficou chupado de idoso. Ele, não. Muito bem. O que acontece, que nós já várias vezes mencionamos, que em diversas épocas teve gente que quis desassociar uma coisa da outra. E quando você desassocia a Torá escrita da Torá oral, vai tudo por água abaixo. O que acontece é o seguinte. Vou dar um exemplo. Quando a pessoa vai preparar uma aula, ela leu um monte de páginas, um monte de coisas. Ele precisa agora transmitir isso. Para ele transmitir isso, ele não tem como na hora ficar lendo tudo de novo para poder transmitir. Então ele precisa ter alguma folha onde ele vai colocar os tópicos. E assim na hora, ele lê quatro palavras, ele já sabe e lembra essa história que ele tem que falar agora. Lê mais três palavras, já sabe que é sobre isso que tem que falar agora. Mas você sabe que os grandes palestrantes têm altas técnicas de como fazer isso. Por quê? Porque, em primeiro lugar, aqui para mim é muito fácil, estou com a cara grudada no papel. O palestrante está no púlpito, então primeiro já tem que ser letras garrafais, para ele poder enxergar de longe. Mas tudo bem. Essas letras precisam estar... esses tópicos precisam estar de uma forma fácil de passar de um para o outro. Isso é primeiro. Segundo lugar, às vezes o sujeito tem uma palestra preparada. Só que ele vai dar aqui, vai dar ali, não sei onde. Aqui ele tem uma hora para falar, lá ele tem 40 minutos. No outro ele tem uma hora e 20. Então ele precisa ter algum sinal, por exemplo, ao lado de alguns tópicos, para saber que esses tópicos dá para pular se ele tem menos tempo para falar. Além disso, tem palavras que ele precisa sublinhar. Porque ele precisa, na hora que ele está falando, lembrar que aqui ele precisa dar uma ênfase. Ou tem lugares que ele pode escolher entre uma palavra e outra. Dois sinônimos. Mas esse sinônimo aqui vai me lembrar que eu tenho que falar daquilo também. E eu não posso ficar colocando 20 palavras numa mesma linha, porque eu não tenho tempo para ler tudo isso. Então, se eu tenho uma palavra que eu posso colocar, que ela já resume dois assuntos, ótimo, tem que colocar. Palavra-chave. PowerPoint, por exemplo. É que tem gente que não sabe fazer PowerPoint e põe tudo que ele vai falar lá e fica lendo. Tem uma chokhmah nisso, tem uma sabedoria nisso. Então, de certa forma, entre aspas, podemos dizer que a Torá foi escrita também com um molde desse tipo. Se em algum lugar a Torá usou uma determinada palavra e poderia ter usado outra palavra, é porque tem alguma coisa a mais que a Torá está querendo resumir por trás daquela palavra. Eu preciso saber que tem isso. Se não tem a Torá oral, não adianta. Se você pega a folha de um palestrante e lê de cabo a rabo, você não vai entender nada. Nada. Ou vai entender tudo errado, ou vai ficar completamente confuso. Você precisa ter todo o oral, pegar a fita, por exemplo, ouve, aí você lê o papel dele e vai entender tudo. Ah, isso é isso que ele vai lembrando tudo, muito fácil. Da mesma forma na Torá, se você não tem a Torá oral para te explicar o que está na Torá escrita, não adianta você ler a Torá escrita, não vai conseguir entender. Infelizmente, por exemplo, o Talmud traz vários exemplos onde tentaram dissociar uma coisa da outra. Por exemplo, tem um versículo na Torá que diz Makeh ish vamet mot yumat. Pessoa que um homem, Makeh ish, uma pessoa que fere um homem, vamet, e ele morreu, mot yumat, ele vai ser morto. Quer dizer, tem pena de morte. Tem alguém que lê esse versículo. Vai falar, ops, Makeh ish. Só quando mata um homem. Se matar uma mulher, não tem nenhum problema. Está escrito homem, não está escrito mulher. Peraí. Então essa pessoa não pegou a Torá oral. Então, se você for olhar, eu não vou entrar agora nos detalhes, mas o Urashi, por exemplo, nesse versículo, que o Urashi justamente traz as coisas bases para você poder entender o que está escrito na Torá. O Urashi fala, ops, esse versículo, ou seja, esse conceito, essa mitzvah, que alguém que assassina tem pena de morte. É lógico que tem um monte de detalhes quando que ele de fato vai ter pena de morte. Aparece 3 vezes na Torá. Cada vez a Torá usa uma linguagem um pouco diferente. Porque cada lugar a Torá está querendo te ensinar alguma outra coisa que está excluída. Se você ler só aqui, você vai dizer de fato, só quem mata um homem, quem mata uma mulher não tem nenhum problema. Mas, tem outro lugar que a Torá fala, que é aquele que mata qualquer um. E a mulher está inclusa, então quem está vindo excluir? Então precisa estudar a Torá oral e ver exatamente o que está querendo dizer. Como? Uma base. Exatamente. Outro exemplo, clássico. Nós estamos agora durante Sfirat HaOmer. A Torá fala, os Fartem Lachem Machorat HaShabbat. Vocês vão contar no dia seguinte do Shabbat, 7 semanas completas. O que uma turma que quis dissociar a Torá, escrita da Torá oral, falaram? Ops, Machorat HaShabbat, dia seguinte do Shabbat está escrito. Ou seja, que é domingo, a gente começa a contar domingo. Aí você vai perguntar para ele, a partir de qual domingo? Não interessa, tem que começar no domingo. Mas qual domingo? Aí você diz para ele, peraí, a Torá oral nos diz que quando a Torá está falando aqui, Mahorat HaShabbat, a Torá estava falando antes de Pesach. E estamos falando no dia seguinte de Pesach. Ah, mas por que está escrito Shabbat? Isso é outra história, você vai ter que estudar por que a Torá aqui podia escolher, podia usar a palavra Pesach. A Torá não usou. Por quê? Tem um motivo para isso. O palestrante ali colocou uma palavra que é um sinônimo que pode dar margem eventualmente a alguém achar alguma coisa estranha. Mas para ele que sabe o que ele está preparando naquela aula, ele sabe que aquela palavra tem um segundo significado que tem que lembrar de uma outra coisa. Então tem um motivo porque a Torá está usando Mimahorat HaShabbat justo, mas nós estamos falando do dia seguinte de Pesach. Por exemplo, a Torá fala sobre a mitzvah de tzitzit. O que você vai colocar na ponta da roupa, etc. Depois a Torá fala Uritem Oto. Vocês vão ver ele e vão lembrar das mitzvot. O que dizia essa turma? Bom, peraí, para eu ver o tzitzit aqui, não olho, não vejo. Então eles penduravam o tzitzit na parede de casa, assim eu vejo o tzitzit. Mas você está dissociando tudo. Porque a Torá está falando que a mitzvah é colocar na roupa de 4 pontas, não colocar na parede. O que me adianta colocar na parede? Não, mas eu estou vendo, vou lembrar das mitzvot. Não adianta nada, não é isso que a Torá quer. Então por isso precisa se ter um cuidado muito grande para não separar uma coisa da outra. E essas pessoas...
Mas a razão de ter diferentes falas, né? Se é a mesma coisa que sinônimas, ou porque são distintos. São diferentes.
Onde? Do que?
Shabbat, para contar o homem, e depois a Pesach. Não, Pesach.
Então tem um motivo por que Pesach é chamado de Shabbat. Lógico que tem um motivo. Tem um motivo que Pesach é chamado de Shabbat. Um motivo não. Tem, sei lá, 20, 30 motivos. É, Pesach tem uma, por exemplo, um lado filosófico, Pesach tem uma conexão muito forte com o estilo do Shabbat. Não vou entrar agora porque senão vai se estender muito, mas o Pesach, a festa de Pesach tem uma conotação mais para Shabbat do que para Yom Tov, filosoficamente. Então por isso a Torá usou essa linguagem, Shabbat, para te indicar aqui, ó, eu já estou te falando, você vai contar a partir do dia seguinte do que eu acabei de te falar. Você não precisa usar um termo que vai ficar claro para você e não ter dúvidas. Então eu vou te usar um outro termo para te indicar que Pesach e Shabbat tem uma conexão muito forte. Agora, obviamente, eu vou precisar da Torá oral para poder entender o que é que tem, qual a conexão que eles têm entre eles. E eu preciso da Torá oral para saber que aqui nós não estamos falando de Shabbat, porque senão você não sabe qual Shabbat. A partir de qual Shabbat? Escolhe um Shabbat assim, sorteio, começa a contar a partir dele? Não, tem que contar a partir de Pesach.
Por isso que talvez, eu não sei, a tradição e os costumes, várias coisas são muito importantes por causa da Torá oral.
Sim. A tradição oral da Torá é muito importante. Então, é lógico, o que aconteceu? Até um dado momento, tinha uma série de sistemas para manter firme essa passagem oral para ela não ser um telefone sem fio. Quando começaram a perceber que agora vai virar um telefone sem fio, porque as pessoas vão começar a esquecer, põe tudo no papel. E aí hoje você não tem mais tanto problema. Mas não é bem assim. Porque para você entender o que está escrito é diferente quando você ouve. Então você precisa ouvir a Torá oral. Precisa aprender com alguém e estudar Mishnah. Não adianta você abrir o livro e achar, eu vou conseguir estudar. Não é bem assim. Precisa saber estudar. Então em cada geração você vê que alguém faz um comentário sobre a Mishnah. Por quê? Porque você está cada vez mais baixo. Cada vez mais distante. Cada vez mais distante, então você já não tem mais o mesmo nível da geração anterior. Então precisa vir alguém da tua geração, que estudou bem com alguém da geração anterior, e te faz um comentário que para tua cabeça vai conseguir penetrar. E, portanto, essas pessoas que tentaram dissociar começaram cortando a orelha deles. Eles deixaram de ouvir, ficaram surdos. E, no final das contas, nem enxergar, eles vão passar a enxergar. Por quê? Porque não sobrou nenhum para contar a história. Você não conhece nenhum Tziduki, não conhece nenhum Baitussi e nenhum outro dos grupos. E evaporaram, não faz mais parte do nosso povo. Eles se mesclaram em outros povos. Por quê? Porque eles cortaram um lado da página. Eu não gostei disso daqui, corta. Só cortaram esse lado junto, e aí? Tiraram a orelha, ficaram sem olho também. Acabou.
Isso está ligado um pouco com a cacórnia.
Também? Aí tem gente que vem e fala, não, mas quem disse que a interpretação que você está falando é a interpretação correta? Afinal, eu acho que é diferente. A interpretação que eu estou falando é a interpretação que está nos nossos livros. Livros que vieram desde, das pessoas que viram. Então agora pode vir qualquer um com a teoria que quiser e falar que aquela água lá não envenena, que não vai me convencer. Eu vi. Você viu? Vi. E eu vejo aqui no livro. E eu vejo no livro que está escrito de pessoas que estavam naquela época. Eu não preciso mais do que isso.
É, se você lê só a Torá, pode interpretar de várias maneiras, né?
Sim, pode, pode. Se você não tem uma direção, você pode interpretar do jeito que você quiser, porque você lê tópicos, você inventa o que você quiser. É igual aqueles livros que fazem para crianças, que tem um monte de quadrinhos, só que os balõezinhos estão vazios. Você monta a história. Então você está vendo lá, você inventa o que você quiser. Você está vendo os tópicos aqui, e a pessoa pode inventar o que quiser, é verdade? Dá? Fácil. Mas essa história que está escrito lá?
Não,
não é a história que está escrita lá.
Está escrito.
Tá escrito.
Pode ser.
Não, tá escrito.
Mas ela não está tão. Ela não está mais em tópico. A escrita virou uma Torá.
A Torá escrita continua como está. A Torá oral está preto no branco tudo. Tudo que é oral está escrito.
A escrita ainda é tópico, não só?
Sim. Ninguém mexeu.
Não, não mexeu. Mas ele não foi ao longo do até
quem?
Morrer.
Quem? Não, Moshe não foi acrescentando. Moshe escreveu tópicos do que ele ensinou.
As paraxiós que você lê toda semana, elas são
tópicos. Você vê, em uma paraxá, você tem, sei lá, 50 mitzvot. Vai abrir o Talmud, você não consegue terminar em uma hora ler todas as leis que tem no Talmud, sobre aquelas 50 mitzvot.
Então, é que você só lê a Torá escrita.
Quando muito. Quando muito. Nós já demos um exemplo.
Qual o exemplo? Dá um exemplo.
Exemplo que nós já trouxemos uma vez, por exemplo. Tem que acender velas de Shabbat. Bom, primeiro que vela de Shabbat é de Hachamim, nossos sábios que instituíram, na mitzvah da Torá. Mitzvah da Torá são outras mitzvahs de Shabbat. Essa é uma mitzvah que nossos sábios deram para Shabbat, porque não pode uma casa ficar sem iluminação, que pode dar brigas. A pessoa tropeça, fica nervoso, bate aqui, bate ali, tem que ter iluminação numa casa. Não tinha geralmente lâmpada, então tem que acender a vela de Shabbat. Fora isso, óbvio que tem também um conceito espiritual de trazer luz dentro de casa por intermédio das velas. Mas não está escrito na Torá, em nenhum lugar na Torá escrita você vai encontrar sobre acender velas de Shabbat. As proibições de Shabbat. a mitzvah de santificar o Shabbat. E só. Só. É quase tudo. As velas, justo, não estão. Como?
Não é mitzvah, entendeu?
Mitzvah dos nossos sábios.
Nossos sábios, não é da Torá.
Mitzvah dos nossos sábios. Não mitzvah da Torá, mitzvah
dos nossos. Tem sete mitzvot que são dos sábios.
Como? Agora, o que quer dizer eles podem aprender em qualquer horário? Quer dizer o seguinte: os sábios que deram essa mitzvah deram para nós um horário, certo? Fixaram com o horário. Se acender meio-dia de sexta-feira, ridículo, não está acendendo para Shabbat. Então você tem que acender próximo de Shabbat. Ah, então deixa acender à noite. Mas está escrito na Torá, preto no branco. Parashat Vayakher, lo tevaru esh bechol moshvotechem yom Shabbat. Vocês não podem acender fogo em qualquer lugar que vocês morem no Shabbat. Ponto. Tá bom, não pode. Então não dá para acender o fogo.
Então tem que acender.
Então quando você vai acender, aí vem então os grandes espertos e falam para você: não, peraí, na Torá não está escrito em nenhum lugar, e eu concordo com eles, um horário para acender as velas de Shabbat.
Sim.
Eu concordo. Eu já li a Torá de cabo a rabo, de Bereshit até o Zatabrachá. Não está escrito em nenhum lugar qual o horário que tem que acender as velas de Shabbat. Mas em um ponto eu discordo. Nessa Torá, não está escrito o horário que deve acender as velas, mas está escrito o horário que não pode acender as velas.
Uma não é uma outra. Ou você faz ou não faz.
Então, como eles explicam isso? Não sei. Provavelmente não explicam. Não explicam. Eu sei de uma pessoa que uma vez foi conversar com um dos chefes por aqui e ele mudou de assunto. Outra pergunta.
Ele
pode
acender 2 horas antes, por exemplo. Lógico, meio-dia não.
Mas ninguém fala isso. Fala, não, quando a pessoa chega em casa da sinagoga à noite, depois do Kabbalah Shabbat, pode acender as velas. Isso, é certeza que não pode. Ah, mas não está escrito na Torá horário. Não está escrito na Torá horário, mas na Torá está escrito horário que não pode. E mais ainda, por que que você acende essas velas? Pergunta para essa pessoa, por que você está acendendo essas velas? Porque está escrito na Torá, mentiroso. Não está escrito na Torá. Não, eu acendo porque está escrito na Torá. E na Torá não está escrito horário. Espera aí. Em primeiro lugar, você não acende porque está escrito na Torá, porque na Torá não está escrito para acender vela de Shabbat. Você acende as velas e não sabe, porque está escrito na palavra dos nossos sábios que tem a mitzvah de acender as velas. Só que esses mesmos sábios que falaram que tem que acender as velas na sexta-feira deram um horário. Então por que que você pegou metade e esqueceu de ler o resto? Então você vai falar qual a resposta? A resposta é comodidade. Eu quero achar assim, então eu vou me enganar, eu vou falar o que eu quiser, eu vou fazer assim e pronto, não me enche. Aí você vai perguntar para o sujeito, mas por que você faz assim assim? Não sei, eu faço assim. Não me pergunta, cada um faz o que quer, é a minha interpretação. Mas como a tua interpretação? Eu não estou nem reclamando do que é, eventualmente, alguma interpretação. Eu estou falando de uma coisa que está escrito preto no branco. Como você me explica isso? Aí ele vai te dizer, mudaram os tempos. Se mudaram os tempos, não precisa acender mais vela de Shabbat. Por que você acende vela de Shabbat? Mudaram os tempos. Na época da Torá, precisava pegar 2 pedras e riscar, e não sei o que lá, muito trabalho para riscar e conseguir fogo. Hoje em dia você risca um fósforo ou um isqueiro, é tão fácil. Então, naquela época também não tinha luz, por isso tinha que acender velas de Shabbat. Hoje em dia você tem lâmpada muito boa, LED, não precisa mais de lâmpada de Shabbat, de luz de velas de Shabbat. Para que você acende velas de Shabbat? Então, se você está dizendo que mudaram os tempos, então muda de uma vez os tempos. Que, infelizmente, é a tendência. A tendência é essa.
Não, está voltando, né?
Alguns estão voltando, alguns estão indo para longe.
Essa coisa da mulher, mas não... assim, outro exemplo, fala essa coisa de acender a vela. De mulher ser.
De mulher ser.
Sim, por exemplo. Não está escrito na Torá, né?
Na Torá está escrito o quê?
Não, não sei.
Então, primeiro lugar, na Torá está escrito que tem que colocar tefilim.
Não fala homem.
Certo? Não está falando que você é homem ou se é mulher. Tá bom? Na Torá escrito não está escrito se é homem ou mulher. Concordo. Na Torá dos nossos sábios fizeram um decreto que as mulheres não devem usar o tefilim.
Não devem, não.
Não devem usar o tefilim. Eu sei, todo mundo fala filhas do Urashi. As filhas do Urashi faziam todo o resto. Faziam todo o resto. Tudo. E assim eu também colocar tefilim. Todo mundo concordou com isso? Não. Não. As pessoas às vezes não contam. Não concordaram com isso. A filha de Shaul colocava. o rei Saul. O Talmud fala que os sábios na época foram contra ela, falando que ela não pode fazer isso. Mas tá bom, cada um faz. Se a pessoa faz uma coisa errada, deixa cada um com a sua falha. Se a pessoa faz uma coisa que não é correta, deixa ele fazer a coisa não correta, não é teu problema, certo? O cara faz tudo certo e tá querendo fazer isso? Tá bom, dá pra entender. Agora, a pessoa não faz nada e isso ele quer fazer porque tem que ser igual aos homens. O que, que é isso? Por que ser igual aos homens? É, mas o que, que quer dizer ser igual aos homens?
Essa é a questão da consuetudinária, né? Do costume.
Sim.
Que também, quando se via anos...
Sim. Não existe. Não existe isso.
Não é a tradição.
Não é?
Eu acho que tem um que mulher mimosa.
Filhinho? Não está no princípio? E assim vão essas coisas, entendeu? Aí as pessoas querem trazer prova, às vezes sem olhar. Então as pessoas trazem prova da filha de Shaul. Só que a Gumara traz lá que não gostaram disso que ela fez. Então você está me trazendo prova da filha de Shaul?
Mas ela fazia um monte, né?
E ela fazia todo o resto.
Pois é.
Perfeito. Era uma ótima pessoa. Fazia todas as mitzvot que tinha que fazer e mais um pouco. E ela ainda fez essa. Tá bom. Se ela sabia que ela pode fazer isso, deixa ela fazer. Agora, uma pessoa que não sabe e de repente quer fazer isso, por que de repente quer fazer isso?
Por que pá?
Pra que por que pá? Então, a mulher tem a obrigação de cobrir a cabeça.
Não é só que pá, tem que botar talis cor-de-rosa.
Talis cor-de-rosa, é.
Yeah!
Então, a mulher tem a obrigação de cobrir a cabeça de qualquer forma.
Fecha, né?
Quando a mulher casa, tem que cobrir a cabeça. Então, por que elas não cobrem a cabeça?
É isso não.
Cobre a cabeça, pronto, simples. Não, a kipá tem que colocar, mas por que a kipá?
O ser humano é muito complicado.
Então, o ser humano é complicado, isso mesmo.
Mas não é isso, né? Rei do contra, né? É tipo isso, agredir.
Só para terminar, dois tópicos ficarem em aberto. Então, em Shavuot, que nós vimos até agora, nós recebemos a Torá falada. Mas aí você vai me perguntar, peraí, a gente já recebeu mitzvot no Egito, a gente recebeu mitzvot em Mará. O que Shavuot difere?
Que é Mará mesmo?
Era aquele lugar onde tinha água amarga.
Ah, tá.
O que difere? Recebemos a mitzvot, hoje em Shavuot não mais mitzvot. Eu sempre achei que eles receberam as tábuas da lei em Shavuot. Então eu dava pra entender, Shavuot. Mas, no final das contas, eles receberam mitzvot, igual em todos os outros dias. O que mudou em Shavuot?
A revelação de Hashem direto com as pessoas.
Em Shavuot mudou a revelação de Hashem para todas as pessoas. Esse é o ponto central de Shavuot. Em Shavuot nós recebemos a Torá de uma outra forma. De uma forma incontestável. Em Shavuot, não só isso. Em Shavuot nós recebemos a santidade da Torá. Nós recebemos a essência da Torá nesse dia. Esse é todo o conceito de Shavuot. Por isso nós falamos Shavuot é o dia de recarregar as baterias. É o momento que nós presenciamos que Hashem está nos passando a Torá. Já recebemos uma de mitzvot. Já fizemos algumas. Fizemos Korban Pesach no Egito, um seder maravilhoso, mas antes de sair, enquanto os egípcios morriam, a gente fez seder. A gente fez Brit Milá nas crianças, nos adultos, todo mundo que não tinha. Então, algumas mitzvot foram feitas até agora. Mas agora nós recebemos algo muito mais profundo. E nós recebemos de uma outra forma agora. Isso é Shavuot.
Mas o decálogo estava pronto em Shavuot.
O que quer dizer pronto?
Não.
Para falar. A Shem falou, 10 mitzvot.
Como é que se chama decálogo?
Então tá.
Só fala. Só fala.
Não tem a tábua. Quando ele desce com a tábua, não está escrito
lá. Ele não desceu com nada em Shavuot.
Ele desce.
A gente falou, só 40 dias depois ele desceu.
Depois
não tem? Shavuot, exatamente. Shavuot desceu para comer blintzes.
Então, peraí. Então, as mitzvot que eram feitas na arte de Shavuot, se não tinha presença divina, era o quê?
Não é que não tinha presença divina. Digamos que o povo fazia, até então, eles fizeram de uma forma diferente. Eles fizeram com fé. Fé em Hashem, nós ainda não vimos Deus. Não tivemos contato direto com Ele. Deus não...
Como eles sabiam dessas mitzvot?
Moshe passou para o povo. Hashem falou para Moshe falou para o povo. Então naquele momento o povo fez com fé completa. Que o Moshe está falando, deve ser que Deus falou. Exatamente. Até aquele momento Moshe estava como se fosse um profeta, mas ainda podia duvidar dele. Dava para duvidar do Moshe naquele momento. Mas o povo não duvidou, fizeram. Depois disso, eles receberam de fato. Como?
Mas quando Deus
escrita
ao povo, o povo
não. Eles quebram a primeira vez 40 dias depois. Certo? É jejum de 17 de jejum de 17 de Tamuz. 40 dias depois de Shavuot, Moshe desce com as pedras escritas. Escrita, a Torá escrita após a oral, certo? Depois que foi verbalizado.
Aí ele sobe de novo e fica mais 40 dias.
E desce em Rosh Chodesh Elul. Mais especificamente desce no dia anterior.
Ele entrega em
último dia de Av. E aí ele sobe de novo no primeiro dia de Elul, com tábuas novas para a gente escrever. Ele que cortou. Hã? E aí fica 40 dias e 40 noites. Quer dizer, no total ficou 3 vezes 40.
120. Então, quando ele
recebeu
a Torá, foi, na verdade,
um
oral. Não era nada escrito.
Exatamente. Shavuot, nós recebemos a Torá oral. E quer que eu te traga mais uma coisa interessante? Me acha na Torá inteira escrito que Shavuot é o dia da outorga da Torá. Torá escrita. Me mostra onde está escrito. Não está escrito. É Torá oral. Justamente para te demonstrar que nesse dia você recebeu a Torá oral. E se a Torá oral não tem valor, você não sabe nem quando foi nada.
Fala uma coisa.
Foi nesse dia que você recebeu.
Só um detalhe, em hebraico se chama, em hebraico, você fala, como se chama o pecado? A série está de broto.
A série está de broto. 10 falas, 10 dias.
10 dias. Me fala uma coisinha ali, no mundo todo, que nem errado, que nem aquele.
No mundo todo. Infelizmente. Infelizmente. Eu vou te falar, sabe o que é? Isso chama vício. Ela está perguntando se no mundo inteiro ensinam essas coisas erradas. É vício. A professora na escola, Raquel, a professora. Não é verdade. Então não explica. Explicar errado, melhor não explicar. Raquel, o problema é o seguinte. Raquel, o problema é o seguinte. A professora do GAN, a tua professora do GAN, aprendeu com a professora do GAN dela, que aprendeu com a professora do GAN, que compreendeu com a professora do GAN, professora do GAN, professora do GAN, desde alguém que inventou alguma coisa e não sabia nada. E nunca foram estudar. Esses vícios ficam. Por quê? Porque quando você aprende de pequeno, fica na cabeça. Vai mudar isso, de repente. Aprendi quando eu tinha 3 anos lá no GAN, eu aprendi que era assim, assim, assim. E fica.
Ela era sobrinha do Modesto. Exatamente.
Fica papel branco, papel novo, fica gravado ali que nunca mais consegue apagar. Então a pessoa quando vai ensinar, em vez de abrir um livro, lê, verifica o que você aprendeu, porque ela aprendeu com alguém que ela nunca foi olhar. Dá uma olhada, você vai ver que não é exatamente o que você aprendeu, tem algumas diferenças aqui. Então vamos ensinar direito. Não, sabe uma coisa, eu sei ensinar, imagina, ensinar no lugar, qualquer um sabe, eu nasci sabendo. Então vai lá, ensina de novo, a mesma verdadeira e vai passando para frente. Todas as escolas, infelizmente, com algumas poucas exceções. Porque ela aprendeu e ficou no vício. É um problema sério. Tem poucas escolas onde, de fato, os professores vão estudar antes de dar aula.
Você está falando que isso pode acontecer nos Estados Unidos, no Canadá,
em Israel?
Mas assim, eu sinto assim, que as mulheres sabem que essas professoras,
depois dos 120 anos, vão ter que prestar conta de ensino. Porque elas estão ensinando errado em uma nova geração. É um problema muito sério.
Mas o que o... Bom. Agora eu tô achando que eu sou morada área laica. Graças a Deus que eu escolhi para a área laica. Bom, o que eu sinto é que assim, que as moradas sabem que não recebeu as pedras naquele dia, mas como é muito bonitinho o desenho do Har Sinai com uma podecada, que é bonitinho. Eu acho que sabe, tem morar que o marido ficou de inteiro na Torá.
Mas não é simbólico, não existe simbolismo. Tem que ensinar a coisa certa. Então você quer ensinar sobre... Por exemplo, você quer ensinar que foi recebida a Torá no Monte Sinai. ah, mas eu não tenho que colocar as tábuas em cima do monte. Em primeiro lugar, nunca elas estiveram desse jeito lá, porque elas estavam na mão de Moshe quando ele desceu. Então não está lá em cima, lá, exposição, não é museu. Então, em primeiro lugar, não tem sentido isso. Aí aparece ele segurando, primeiro que não segurava assim, porque ele não era... Então, as pedras não são aquelas pedrinhas pequenininhas com um arco em cima, eram dois blocos paralelepípedos. Mas tudo bem. Então pega esses dois blocos e desceu com esses dois blocos lá de cima. Você quer ensinar sobre Har Sinai? Então você faz um Har Sinai, pode florir ele, botar plantinhas nele, porque no dia da semana ela estava assim e pronto. Põe em cima um balão, ela põe um balão escrito Anohi Hashem Elokecha. Por exemplo, dá para ensinar a criança. As pessoas têm preguiça de ter um pouco de cabeça, pensar um pouco e ver o que dá para fazer.
Está acontecendo a maior transgressão que existe da Torá oral. A Torá oral tem que ser transmitida correta.
Tá certo. É um problema sério. Esse é um problema muito sério.
Porque toda a essência da coisa é você transmitir certo. Que vem de Deus isso. Sim. Que pode.
Por isso que as pessoas precisam sentar e precisam estudar.
E até que ele escreveu lá embaixo.
O quê? Nas tábuas Hashem escreveu. As pedras Deus escreveu as 10 lá em cima da montanha ao longo dos 40 dias. As duas vezes. A diferença é que a primeira pedra foi... Deixa só eu falar isso. A primeira vez que Moshe subiu, as pedras foram esculpidas por Deus e escritas por Deus. Esculpido quer dizer que ele fez os cubinhos e Deus escreveu nos cubinhos. Os 10 ditos, só os 10. E ele deixou que os 10 quebrou. Agora, a segunda vez, a diferença é que a segunda vez Hashem mandou Moshe, já que você quebrou, sabe o trabalho que eu tive, agora você quebrou, não você vai escrever. Eu tenho que escrever para o povo. Você vai esculpir a pedra. Então o Moshe foi, e Moshe fez o corte da pedra, e está escrito de lá Moshe ficou rico, porque as rebarbas ficaram com ele de safira, e ele levou essas duas pedras lá para cima, e Deus escreveu.
Com pesão ele levou lá para cima, porque está pesado para levar. Tá bom,
e aí para descer também, uma coisa, a chama ajudou ele, não tem outro jeito, não tem o que... Ele já desceu com as escritas a segunda vez. Deus escreveu das duas vezes. Vamirtav, Mirtav Elokim está escrito. Foi escrita de Deus.
Quando é essa volta agora?
Semana que vem.
Domingo.
Começa domingo?
Começa sábado à noite.
Sábado à noite. Domingo.
Se você considerar que Shavuot foi o dia que Deus falou os 10, quer dizer, que foi falado os 10 ditos, certo? A série se livrou. O decálogo. No dia seguinte, Moshe subiu na montanha.
Como é que parece?
Passou 40 dias, ele desceu com a tábua, viu o povo pecando,
quebrou.
Aí ele se... Aí ele subiu.
Subiu,
ficou mais 40 dias, desceu 17... Isso foi 17 de Tamuz. Aí ele subiu de novo. Desculpa, não, ele não subiu em 17 de Tamuz.
Subiu no dia seguinte.
No dia seguinte. Ele subiu... E ficou mais 40 dias lá em cima pedindo
perdão
para Deus.
Ah, ele quebrou tudo.
Não porque quebrou, porque não. Deus queria destruir o povo por ter feito o bezerro de ouro.
Espera um pouquinho, deixa eu terminar.
Calma.
Aí ele então subiu no dia seguinte que ele quebrou as tábuas para pedir desculpa para Deus.
Não para estudar, porque ele já tinha estudado.
Se ele estudou mais nessa época, eu não sei. Estudou, não sei, só pediu desculpa.
Não, a segunda vez ele estudou de novo.
Então ele só para pedir desculpas, ficou 40 dias lá em cima chorando para Deus perdoar o povo. E aí ele volta.
Ainda sem resposta do perdão.
Sem resposta do perdão. No dia seguinte ele volta.
Primeiro de Elul, ele sobe de novo.
Fica mais com as tábuas aí.
Fica mais.
Fica 40 dias lá em cima de novo. Aí ele sim. As novas pedras, e ele desce em Yom Kippur. No dia que ele desce, Deus dá a notícia para ele que perdoou o povo.
Daí entrega.
entendeu? E aí ele porque ele pediu, ele tinha economizado.
Não, mas ele estudou bastante Torá lá em cima. Tem diferença entre ele, o que ele aprendeu nos primeiros 40 segundos,
ele 40. Só conseguiu que Deus perdoasse o povo quando ele disse: apaga o meu nome dessa Torá, eu não quero mais. E aí Deus então perdoou o povo por causa dele. Tanto é que tem uma paraxá da Torá que não aparece o nome dele. Justamente porque, como ele, uma palavra de um sábio é forte, e ele falou: apaga o meu nome dessa Torá, então naquela paraxá o nome dele foi apagado. Não existe, naquela paraxá inteira não mencionou o nome de Moshe. Mas ele conseguiu só por causa disso. Porque Deus falou: eu vou destruir esse povo, eu vou fazer um povo novo a partir de você, a partir de Moshe. Ele falou: não, apaga o meu nome da Torá, eu não quero. Então Deus acabou perdoando.
Só para terminar. Só para terminar, então. Último tópico. É rápido, só uma história. Como é importante. Está falando sobre Shavuot. Como é importante estudar a Torá. E como é importante se dedicar a Torá. E como é importante ter aquele desejo de querer saber. Que é muito importante. Em primeiro lugar, a pessoa precisa querer entender, querer se aprofundar. A pessoa tem essa vontade, esse desejo, a chama ajuda a ele. No Pirkei Avot está escrito na ética dos pais, que uma pessoa que estuda a Torá, para poder cumprir, para poder fazer, se possibilita a ele estudar, ensinar, guardar, fazer e mantê-la viva. E Baruch Hashem, ao longo desses anos todos, se percebe isso com vocês. Pessoas que se dedicam, que querem saber, que querem perguntar, que querem saber mais e mais e mais e mais. E às vezes, mesmo depois da aula, alguém me pega, Shabbat, pergunta alguma coisa, alguém manda um e-mail, alguém me liga, ah, me lembra aquilo lá que você falou aquele dia que eu não lembro o que era, como que era, não sei, aí tem uma pergunta, tem uma dúvida daquilo, blá, blá, blá. Isso é muito importante, esse desejo de poder aprender e de querer aprender. Até porque depois de segunda-feira de trabalho, com todo mundo, família esperando em casa, você vem aqui estudar. Queria contar para vocês uma história muito bonita e curta. Havia um grande mestre na Europa chamado Rav Eisel-Harif. Rav Eisel-Harif viveu, imagino, com uns 200 anos atrás, mais ou menos. Rav Eisel-Harif, Harif é picante. Ele era uma mente brilhante, assim, afiadíssima. Ele tem muitos comentários sobre a Torá que são, assim, um tiro, assim, bem no alvo. E ele era muito bem considerado na época, muito bem visto. E ele queria um genro. Estava procurando a filha dele, já estava na idade de casar. Ele precisava achar um genro. Então ele foi para um dos maiores centros de Torá que tinha na época, na cidade de Volozhin, que é uma yeshiva muito importante, muito cheia de alunos. Ele foi até lá, e ele chegou na yeshiva e falou: olha, eu tenho uma pergunta a fazer para vocês. Quem me responder essa pergunta vai casar com a minha filha. Todo mundo já imagina ser genro do grande Rav Eisel-Harif. Todo mundo queria. Era o sonho de qualquer pessoa na yeshivá virar genro do Rav Eisel-Harif. E o Rav Eisel-Harif fez uma pergunta super, super complicada na frente de todos os alunos da yeshivá. Falou: agora pensem, me deem a resposta, eu vou ficar aqui X tempo. Aquele que me responder e acertar a resposta, já está garantido, vai ser o meu genro. E começou uma bagunça na yeshivá, entre aspas. Todos os alunos abrindo livros e pesquisando e discutindo. E cada um vinha em uma teoria, outra teoria, acho que assim, assado. Todo mundo tentando responder. E começou a formar uma fila na frente da sala onde estava o Rav Eisel-Harif. Todo mundo queria responder para ele. Todo mundo louco: eu vou poder virar o genro do Rav Eisel-Harif. E passava um, dava uma resposta: não é essa a resposta, não, não, mas não, ele refutava a resposta. E ninguém conseguia responder, ninguém conseguia achar a resposta. E assim passou todo o tempo que o Ravai Zuharif estava lá, ninguém conseguiu a resposta. Finalmente chegou a hora do Ravai Zuharif ir embora. Ele é muito triste, que ele achou que vindo para Yeshiva ele ia sair já com um genro. E não conseguiu arrumar o genro que ele esperava, uma mente brilhante. E ele entrou na carroça que ia levar ele de volta para a cidade dele. E estão já começaram a andar. De repente, um jovem da Yeshiva vem correndo atrás. Ei, para aí, para. Aí ele, para. Mandou o cocheiro parar. E o jovem chegou e falou, a resposta. Aí o Ravai Zuharif falou, sim, calma, por favor, fala qual a resposta. Aí o menino falou, eu não sei a resposta, Rabino. Ele falou, mas então o que você veio fazer aqui? Falou, Rabino, você fez uma pergunta dessa, você vai embora sem me dar a resposta? Eu quero saber a resposta. Ravai Zuharif falou, por favor, entra aqui que você vai ser meu jeito. Como é importante a gente querer se dedicar, e o maior valor de tudo não obrigatoriamente é saber as coisas, é a ansiedade de querer saber. Isso que é o que nós temos que reforçar ainda mais, porque vocês, eu já vejo que o Baruch Hashem tem isso, mas se Deus quiser, para nós todos nos reforçarmos e recarregarmos nossas baterias para estudar a Torá e para fortalecer nosso estudo da Torá, estudar cada vez mais para poder cumprir cada vez mais, poder ensinar cada vez mais. E se Deus quiser, que Hashem nos possibilite, como está escrito na Tefilá, Vehaerei neinu betoratecha, nos ilumine nossos olhos com a sua Torá, Vedabek libeinu bemitzvotecha, e faça nossos corações grudarem nas suas mitzvot, Veyached levavenu lahava ulerat shemecha, e tudo isso para poder unir os nossos corações para servir a Hashem, amar a Hashem, temer a Hashem, como nós devemos. Amém.